simples se num único sítio houvesse um local onde tudo pudesse ser tratado. E idealmente é verdade. O problema é que depois também pode funcionar a versão ao contrário, que é, como tem que ser tudo tratado, havendo uma coisa que não funciona, já é o cabo dos trabalhos. E esta materialização prática, e eu percebo que da proposta do Partido Socialista não decorre uma imposição para a existência de um número único, apenas diz que deixa de ser proibido a existência de um número único, até poderia ser importante para alguma triangulação de dados entre os diversos departamentos do Estado. No entanto, acho que aqui há uma ponderação que eu pergunto ao PS se a fez e como a pensou para depois darmos corpo a esta proposta na realidade.
Bem, passar a palavra já à deputada Alexandra Leitão.
Sim, muito obrigada. A questão do número único, de facto, naturalmente, ao eliminar a proibição da Constituição, não é uma imposição, tem a ver com aquilo que se pretenderia que, eventualmente, o próprio cartão de cidadão pudesse ser. Ou seja, a circunstância de a pessoa ter um único número de identificação e que permite resolver muitas das situações que hoje se colocam ainda de interoperabilidade entre serviços. Naturalmente, do ponto de vista gestionário, acho que todos percebemos a facilidade que isso podia ter. Eu acho que criaria muito menos dificuldades do que entropias. Isso, enfim, está muito estudado do ponto de vista tecnológico das vantagens, e há alguns países europeus que têm, portanto não é algo, por exemplo, que o RGPD proíba, isto é, que as diretivas comunitárias sobre esta matéria proíbam, até porque senão não estaríamos a propor isto, é mesmo algo que decorre da Constituição portuguesa, e no fundo aquilo que aqui se pretende é garantir que, uma coisa que se diz muitas vezes e que se exige muitas vezes ao Estado, e que o Estado ainda não conseguiu fazer, mas que eu acho que às vezes os cidadãos e as empresas que exigem isso ao Estado também muitas vezes não querem, ou pelo menos não querem dar as condições para que isso seja possível, que é aquela ideia de que nós com o Estado temos um único interface e depois o Estado dentro dele que se entenda. Se entenda num sentido positivo, ou seja, porque é que o fisco é o maior exemplo, que o fisco tem tudo, porque é que a Segurança Social me pede dados que o fisco tem? Porque é que a matrícula na escola de uma criança pede dados que a saúde tem? Porque é que esta pergunta é uma pergunta que é sistematicamente feita quando falamos em modernização do Estado. Sistematicamente feita. Até há um artigo do Código de Procedimento Administrativo que diz o que é que tem que ser dado e o que é que não tem que ser dado. Eu, pelo menos, já defendi várias vezes que aquele artigo do CPA fosse alterado no sentido de dizer tudo o que a administração tem ou possa ter em sua posse, não tem que estar a pedir às pessoas. Porque no fundo andamos a repetir. Ora, uma das questões que facilitaria isto seria, de facto, a existência do número único. Obviamente que eu não desconheço as razões que militam do outro lado. Nós vivemos no mundo moderno numa certa tensão entre os dados que damos em geral a todos e os dados e já nem estou a falar em segurança, em sistemas de informação, em processo criminal, também não vou falar nada disso, estou a falar coisas bem mais simples do dia-a-dia de poder relacionar-nos entre nós com empresas e com a administração pública. E a verdade é que às vezes o que se verifica é que nós todos, cidadãos, às vezes damos, por exemplo, permitimos entrar numa, dou-vos este exemplo, é pessoal, entrar numa daquelas, não é a Caixa Direta, que é a Caixa Geral de Depósitos, mas aqueles sistemas de net banking, não é? Com a nossa biometria. Isso hoje com a administração pública é muito difícil de fazer porque tem que ter uma cloud especial, não interessa agora as razões tecnológicas para que isso seja mais difícil com a administração pública. E, portanto, aquilo que aqui se visa é permitir, não é impor, é permitir, caso não estivesse aqui a norma, seria como está, é proibido, que nós tenhamos a possibilidade de criar uma solução única que facilite esta relação do cidadão com a administração. É verdade que às vezes é o próprio cidadão que, para umas coisas, quer ter uma administração dinâmica que fale entre si, para outras nem tanto, não é? Quando se dinamizou a morada única digital, ninguém aderiu, porque as pessoas, às vezes, por exemplo, quando é para serem notificadas de uma contraordenação, talvez prefiram que ela não chegue rapidamente ao e-mail, não é? Sejamos todos muito claros também quanto a isso. Portanto, a razão é esta, percebo as dificuldades, conheço naturalmente sobretudo as dúvidas que são colocadas do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, mas o que é preciso é assegurar depois tudo isto, e acho que também por isso densificámos se calhar até um pouco demais o artigo na nossa proposta, e portanto é esta a razão de ser, é uma razão de ser operativa, de simplificação da relação do particular com a administração, naquilo a que muitas vezes é pedido, que é um único interface com a administração para vários efeitos, e a administração depois entrega ela, que obviamente reaja como uma só face ao cidadão. Mas enfim, percebo as dificuldades, acho que podemos ouvir alguém no âmbito das audições que vamos aqui fazer, esta também ser uma dos assuntos a tratar. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado André Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra em função da intervenção agora da Sra. Deputada Alexandra Leitão, que me suscitou que interviesse. Precisamente, é evidente que esta é uma matéria que temos todos dúvidas e, porventura, o esclarecimento que poderá existir, como acabou de dizer, aliás, nas audições, poderá ser interessante. Agora, não há dúvida também que, não obstante as dúvidas, eu que sou o antimanicaísta, nós aqui temos manicaísmos uns atrás dos outros, em quase todos os artigos, é sempre o garantismo e a segurança, assim, são vários, e aqui é outro, eu nem sei bem qual é que está do lado contrário, mas aqui no fundo é não nos expormos demasiado perante a autoridade. Mas depois também há o princípio da confiança e o princípio da desconfiança, e eu tendo a ser sempre favorável ao princípio da confiança. E acho que esse deve ser um princípio até público, não é? De forma de atuar. Eu guio-me por esse princípio e tenho tido várias amarguras ao longo da vida por ter esse princípio, mas diga-se que não abdico dele. Ou seja, prefiro arcar com as amarguras e manter-me com o princípio da confiança como sendo orientador da minha forma de estar na vida e na sociedade. E aqui igual. Aqui nós temos que confiar no ente público, que é o Estado, que às vezes é gerido por uns, outras vezes é gerido por outros, no fundo é sempre gerido por todos nós, e temos que confiar, porque no fim do dia nós vamos andar nesse emaranhado burocrático que nos leva a ir pedir às várias entidades do mesmo ente, não é? E aqui também acho que é um pleonasmo, e portanto por isso peço desculpa, mas enfim, às várias entidades do mesmo ente, para nos dar as informações que o próprio já tem meios hoje em dia para socorrer delas. E depois também nos traz a um outro, enfim, não sei em que dimensão dicotómica fica isto, mas que é a burocracia, não é? Ou seja, põe o cidadão desesperado perante a administração pública, que tem que ir dar à administração pública informações que ela própria tem. E portanto, não sabemos, e também por isso pedi a palavra, apesar do Partido Socialista o propor, por outro lado, coloca reservas à proposta que faz, de revogação do número 5. Reservas, no sentido dessas dúvidas que foram aqui colocadas, não é? A proposta está feita, isso é objetivo. Mas, da nossa parte, não há dúvida que, havendo essas dúvidas, ou essas reservas, também há essa simpatia para o que se facilita. E nós aqui, numa revisão constitucional, também temos que estar disponíveis para tomar decisões que tenham um efeito prático. Aliás, não posso deixar de dizer, isso até foi dito, em intervenções do líder do nosso partido, de que era preciso que as alterações tivessem um efeito prático. Ora, esta alteração tem um efeito prático na vida das pessoas. E às vezes, quando os jornalistas estão aqui a acompanhar-nos, tantas notícias se fazem, e é difícil, e até os felicito por isso, transcrever para o cidadão comum o que é que nós estamos aqui a tratar, que lhes diga respeito. Aqui é uma questão que lhes diz respeito de um ponto de vista muito prático, e tendo a achar que devemos, seguindo o princípio da confiança, seguir esse caminho. Muito obrigado.
Mais alguma entrevista, deputada Alma Ribeira? E depois,
no fundo, é o expressar de uma dúvida, uma inquietação, porque estava a ouvir atentamente esta explicação para esta alteração e compreende-se, não é? Compreende-se essa. Compreende-se que não seja compreensível muitas vezes porque é que não há essa interoperabilidade dos dados. Mas, por exemplo, para deixar como reflexão, dados de saúde, será que nós queremos que entidades da administração pública tenham os nossos dados de saúde que sejam sensíveis, que nos ponham em circunstâncias mais desvantajosas, se formos, por exemplo, funcionários da administração pública, enfim, julgo que também isso não é tão preto e branco assim, tem que ter nuances, não é?
Só vou passar a palavra ao Coutrinho de Figueiredo, depois respondo.
Obrigado, Sr. Presidente, porque realmente só tinha apresentado a nossa proposta, não fiz qualquer comentário às propostas dos restantes partidos, começando pelas mais simples, as que também dizem respeito à alteração no número 1, incluindo o direito à iluminação, ao esquecimento ou ao pagamento. Quer com o PSD, quer com o LIVRE, será certamente possível chegar à tal palavra que todos nos possamos entender. Em relação ao Chega, percebemos a intenção de cobrir aquilo que estão aqui, no fundo, a querer apagar também de resultados de busca. Acho que a formulação tem que ser um bocadinho mais atemporal, como dizia o deputado Rui Tavares, mas percebemos a preocupação. Relativamente ao que o PCP propõe para a alteração do número 3, percebo o alcance, percebo a intenção, tenho simpatia por ela, mas pergunto, isto é uma pergunta daquelas que não sei se tem uma resposta imediata, se o próprio RGPD hoje em dia não prevê isto já exatamente, ou seja, que só é lícita a utilização de dados em cumprimento da lei e, portanto, se autorizações legais ou por lei para a partilha de dados não acabam por precisar desta disposição constitucional para serem lícitas. Portanto, fica esta dúvida, vou ter que pensar nisto das várias maneiras como a lei depois pode interpretar esta disposição constitucional, porque que há dados pessoais disponíveis em todo o lado é uma realidade, não vai deixar de haver, provavelmente vai haver cada vez mais, que ela deve estar protegida por um conjunto de disposições do tipo RGPD, também penso que é a melhor solução que encontramos até agora, não podemos é deixar que as duas coisas entrem em conflito insanável. Já a proposta do PS tem muito que se lhe diga. Muito que se lhe diga, porque há coisas aqui que me deixam um bocadinho com a pulga atrás da orelha. Em primeiro lugar, a introdução de uma expressão no final do número 4, salvo em casos excepcionais previstos na lei e necessárias à realização de outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos, parece inócuo, parece redundante com o princípio da proporcionalidade e com aquilo que já é disposto no número 2 do artigo 18, tal que diz que direitos, liberdades e garantias como este, de privacidade, só podem ser derrogados ou restritos mediante outros interesses constitucionalmente protegidos e na ponderação desses interesses, é posto aqui, mas depois é posto também no novo número 8 que propõe exatamente a mesma expressão e agora que duas redundâncias no mesmo artigo, eu começo a achar se estão aqui de facto a fazer alguma coisa, qual é a intenção, porque isto vem no artigo 35º, a seguir ao artigo 34º, que hoje não vamos discutir, sobre os metadados, e não quero que esteja a entrar aqui para o artigo 35º aquilo que devemos discutir no 34º. Portanto, não sou genericamente favorável a redundâncias na Constituição, estas que podem ter alguma perigosidade, menos ainda. Revogação da proibição de haver um número único. O que eu diria é que se não há intenção de que haja um número único, deixem cá estar a disposição constitucional, porque aqui temos que fazer um comentário. Já na seleção anterior, estivemos aqui a discutir segurança, neste caso sanitária, e liberdade, como se elas fossem em todas as circunstâncias equivalentes. Para nós não são. E hoje estamos aqui a discutir conveniência e privacidade, que ainda menos idênticas são do ponto de vista de valor. Não é por uma questão de conveniência, não é por uma questão que agora que as pessoas que exigem muito fazem muito barulho porque querem só dar informação uma vez, né? A expressão once only. A administração pública só pode pedir as informações uma vez. E como as pessoas ficam muito zangadas, portanto agora vamos ter um número único. Não, porque a natureza do número único não é só também por questões práticas que o Bloco de Esquerda aqui trouxe, que se houver um problema para tudo, mesmo de ser prático. Não quero que haja um número único onde toda a minha informação fiscal, patrimonial, pessoal, saúde, esteja. Não, é importante que não esteja. Porque há sempre alguém, o Estado que hoje tem determinados titulares e amanhã tem outros, não deve ter esse acesso, ou mesmo criminosos fora do Estado, também com acesso ao número único. Também não é bom. Portanto, estamos a discutir conveniências, questões práticas contra questões de privacidade, direito à intimidade não pode ser a mesma coisa. Tem que ser, esta discussão tem que ser muito mais séria. E se não há nenhuma intenção justificada, que eu acho que tenho grande dificuldade em aceitar a justificação, mas se houver uma discussão para introduzir o número único no, nos tempos mais próximos, abre-se a discussão. Se não há, não retire isto aqui. Portanto, peço ao PS que pense